Acabamos de escutar o tema Glória, que abre Baile Eletrónico, disco de 2017, o segundo de Omiri, um dos vários projetos do Vasco Ribeiro Casais. Convidado é o meu convidado da edição de hoje do Português Suave. Digamos que este convite não é por falta de assunto, porque não há falta de assunto no que toca à música, sendo o interlocutor o Vasco Ribeiro Casais, mas esta conversa surge na continuidade do destaque que Hugo Ferreira fez esta semana, ao falar de valores emergentes. Enfim, a emergência aqui pode ser interpretada de várias formas. No caso do Vasco, não se trata de um valor emergente, tem muitos anos de música, 2 décadas de música, pelo menos, com muitos projetos, muita coisa feita até agora e acredito que ainda com muitas ideias na cabeça. Vasco, obrigadíssimo por teres aceitado o convite para conversarmos.
Olá, obrigado eu.
Obrigado pela tua disponibilidade. Curioso que eu há pouco estava a limpar a caixa de mails e encontrei um mail vindo da tua parte. Digamos que isto já foi há muito tempo, porque foi no início de 2020. Falavas do trabalho que tinhas feito no Alentejo, nesse teu mail, nessa newsletter, onde mostravas essa felicidade pelo trabalho que tinha sido desempenhado, tinha sido realizado nos 6 meses anteriores, e depois falavas de uma série de projetos que tinhas para o ano, concertos, inclusive, no, nos Sons de Vez. Enfim, estas coisas, depois, entretanto, o ano foi contrário a tudo aquilo que nós tínhamos projetado. Mas a verdade é que a tua vida vai para a frente, quer como o Amir e quer como outras, com outros projetos, sempre, sempre a criar.
Sim, pronto, eu sou músico, não é? Sou artista e tenho esta coisa de querer fazer música e pronto, e as coisas não param, não é? Esta necessidade de querer fazer e de partilhar a arte com as pessoas está cá dentro e pronto, e vem a pandemia que vier, continua, não é? Então, pronto, isto foram anos diferentes, não é? Anos com eu a coisa que me dá mais prazer mesmo é tocar ao vivo e estar em contacto direto com as pessoas e partilhar e receber o feedback delas e estarmos assim numa comunicação direta. Pronto, e isso fechou um bocado esse espectro, mas por outro lado, houve muitos projetos, eu estou envolvido em muitos projetos e 2021. 2020 foi um ano de reestruturação e de pensar algumas coisas que podiam estar melhores, mas 2021 trouxe realmente muita coisa. Trouxe o primeiro single do Bicho Carpinteiro, também com Seiva, trouxe 2 singles de Seiva, que é outro projeto que estou a desenvolver, que tem um disco pronto, que já devia estar cá fora, mas não houve tempo para sair tudo, e há de sair agora no início. Há de sair no início mesmo do ano, o disco está mesmo pronto, está mesmo a sair. E com o Omiri também tenho tipo 2 discos prontos a sair, que foi o resultado de 2 trabalhos especiais, um feito em Setúbal, em que tive 6 meses em Setúbal a gravar as gentes de Setúbal e as tradições, e outro que engloba 3 municípios, Pombal, Alcanena e Tomás, e que também tive nesses 3 meses a gravar as pessoas e as suas tradições, e depois cada desses trabalhos culminou num espetáculo especial, só feito com música, feita com recolhas dessas regiões e com as pessoas a participarem, e vai ser editado um CD e um CD livro, um livro CD, não é? Com o resultado dessas músicas apresentadas nos concertos. Portanto, são perto de 40 músicas, só com a Almeria, perto de 40 músicas novas a sair muito em breve.
Que ótimas notícias que tu nos estás a dar. Ou seja, agora a tua principal preocupação vai ser gerir o tempo de apresentação e de gestão, se calhar, destas várias frentes, porque tiveste aqui a cozinhar tanta coisa que agora vais ter, se calhar, é mais dificuldade em gerir a apresentação destes projetos, não é? E este de Setúbal, eu estive a ver a foto que está no teu Facebook, a foto do espetáculo, com muita gente em palco. E com esse espírito de celebração, que de resto foi também uma coisa falada pelo Hugo Ferreira, porque a música de Omiri, enfim, há esse trabalho de recolha e de manipulação, mas depois digamos que onde isso vive a sério é no palco.
Sim, eu ainda não consigo mesmo estas coisas dos espetáculos, estes espetáculos, pronto, estes espetáculos especiais são espetáculos muito grandes, que mexem muita gente com uma escala. O vídeo é projetado em fachadas de edifícios históricos, é uma coisa assim muito grande e muito emotiva. Mas eu tenho dificuldade em. Até amigos jornalistas e profissionais da música que sabem o que é que eu faço, e só quando de repente veem aquilo, veem o espetáculo lá vivenciado, não é, no público, é que percebem: epá, realmente isto aqui. Porque mexe as pessoas do sítio, não é? Há um trabalho feito com a comunidade e depois a escala é gigante, é um vídeo com 15 metros de altura, não é? De repente vês a tua avó projetada num vídeo de 15 metros de altura e sentes, mesmo para ela, não é? Imagina a tua avó a ver-se assim projetada num vídeo daquele tamanho e a cantar uma música e toda a gente a aplaudir. É uma coisa muito forte, emocionalmente muito forte. Eu acho que ao vivo, já num concerto dito normal, não é? Entre aspas, num palco normal, já é uma experiência, pelo menos para mim, é sempre aí é que é a verdadeira comunicação. Mas quando são estes espetáculos únicos, então a coisa é muito mais forte.
E
As
esse
pessoas.
lado, e desculpa interromper-te, esse lado comunitário de envolvimento das pessoas, acredito que torne essa experiência mais rica, até mesmo para ti, do ponto de vista de quem está a trabalhar.
Sim, eu, para mim, isto eu sinto-me super abençoado de poder fazer isto e eu ganho muito porque primeiro falo com muitas pessoas diferentes e que têm vivências diferentes e ofícios diferentes, aprendo muito sobre pronto, eu às tantas fico tipo assim quase numa postura tipo jornalista a perguntar, então, mas o que é que isto faz? E este instrumento faz o quê? E esta música vem de onde? Ai, como é que cozinhei este bolo? Ai, e esta ferramenta para bater? Ah, mas isto faz assim, mas e acabo por ter uma é tipo uma escola, não é? Estou sempre a aprender e depois faço amigos em todo o lado, não é? E depois conheço, por exemplo, uma pessoa, pelo menos eu tenho. Vou na autoestrada, não é? E olho para o lado e vejo aquelas estradas secundárias, mas nunca imagino o que é que anda para lá. E neste trabalho estou eu a percorrer essas estradas. Então agora quando passo na autoestrada e olho para o lado digo, ah, aquilo ali é Mindo, olha, aquilo ali é a Serra de Santo António. Epá, já estive ali, conheço aquela senhora que faz os bolinhos, tal, tal. Pronto, é uma experiência super rica. Eu não sei quem é que ganha mais, se são essas pessoas quando eu as homenageei, faço uma homenagem, não é, no concerto e elas se sentem validadas, ou sou eu que ganho? Eu acho que sou eu que ganho mais no meio disto tudo.
Muito bem. Outro lado que eu também queria falar sobre este Omiri, porque estamos a falar dessa questão mais local, mais de território, e que é espetacular. De facto, tem uma valia intrínseca, mas depois lá fora também tens tido presenças, circulares também pelo planeta, e, por exemplo, já foste citado pela Songlines também como um grande autor. E depois lá fora, como é que é visto este teu trabalho? Porque o teu trabalho é inovador, lá está na forma, mas também na essência, não é? Estas duas dimensões, pela forma, precisamente como já falámos aqui, como apresentas lá fora, como é que reações que tens tido a esta tua aventura enquanto Amiri?
Eu tenho tem acontecido duas coisas distintas. Pronto, há os concertos normais, eu digo normais porque é um concerto num palco, não é? E as pessoas ficam agarradas porque o espetáculo é muito dinâmico, tem o vídeo, tem a música, eu toco muitos instrumentos e depois aquilo está tudo, tem dois bailarinos e depois tem uma parte muito forte que é esta parte da tradição que está no vídeo. E as pessoas mesmo que não percebam a língua ou que não estejam ligadas, acabam por se ligar porque um ferreiro existe em todo lado, não é? Um padeiro, e aquelas senhoras que cantam, tipo as nossas avós, nos outros países também há avós deles que cantam as músicas deles. Acaba por haver uma coisa humana, uma ligação humana muito grande e as pessoas sentem-se ligadas. Eu sinto, tenho tido esse feedback do público em geral, que as pessoas ficam ligadas, e por outro lado é, estou a dar a conhecer um bocadinho de Portugal que lá fora não é tão conhecido, lá fora Portugal é mais conhecido pelo fado, a nível musical, não é? E pronto, e de repente as pessoas começam a ouvir outras músicas e dizem, é pá, isto também é giro, há mais do que o fado, e Portugal não é só coisas tristes, afinal há aqui outra coisa assim, há mais cultura, e realmente Portugal é um país super rico, não é? De norte a sul, há muitas maneiras de cantar diferentes, muitos instrumentos, pronto, e sinto-me um bocadinho um embaixador aqui da nossa cultura, assim, de um bocadinho da nossa cultura. E por outro lado, também recebo, de repente, começo a ter investigadores e etnomusicólogos a aparecerem nos concertos também e a verem esta parte toda mais da parte cultural, não é? Da parte da etnomusicologia e a descobrirem outras coisas. Portanto, é giro. Há esta parte do entertainment, por assim dizer, não é? Dos concertos e da parte de mostrar às pessoas e das pessoas se divertirem, mas também há uma parte mais académica que também acaba por estar ligada e agir.
Muito bem, olha, vou aproveitar que tenho a oportunidade de falar contigo. Digamos que Almiria era o foco da conversa, mas uma vez que tu estás envolvido em outros projetos, tens também o Bicho Carpinteiro, falaste há pouco, uma partilha que tens com o Rui Rodrigues. Não, o Rui Rodrigues que também colabora connosco e também a música, é percussionista daqui de Braga,
Sim, também
mas um
conheço.
outro Rui Rodrigues com quem também partilhaste, creio, também fez parte dos Tascaria. Tens também os Lusitanian Ghosts, fazes também parte desse coletivo que também é muito interessante porque, enfim, de uma forma diferente, percorre um caminho diferente, mas também transporta muito da cultura portuguesa, nomeadamente através dos cordofones, sendo que a linguagem aí é completamente distinta, diria que é rock, é uma atitude completamente diferente.
Sim, os Lusitanian Ghosts também, nós também temos estado aos poucos a fazer algumas coisas, saiu um disco novo agora mesmo, é mesmo, aquilo é um rock and roll, mas tocado com cordofones portugueses, e é giro que também o que aconteceu foi, pronto, houve a ideia por parte do Neil Leighton de juntar os cordofones portugueses. Mas no primeiro disco os cordofones ficaram muito diluídos, era um disco de rock normal e de vez em quando havia lá uns timbres. Mas quando nós fizemos a promoção do disco, e aliás a promoção do disco foi feita, foi o Neil Leighton a cantar, depois o Mickey Ghost, que é um sueco que toca viola amarantina, não é? Isto é giro, a coisa da cultura, porque eu também toco níquel harpa, que é um instrumento sueco, e às vezes nos Ghosts também toco, portanto. Tenho um português a tocar um instrumento sueco e um sueco a tocar um instrumento português. E nós, quando fizemos a promoção, foi o Neil, o Mickey, o Gajo e eu. Estávamos todos a tocar assim num formato acústico, só com os instrumentos portugueses, era a campanha, a braguesa, a amarantina e o Neil a cantar. E de repente começámos a perceber que o som que nós estávamos a fazer, só com aquelas violas, aquilo, tínhamos aquele power do rock, mas era um som totalmente diferente aquilo, e de repente nós dissemos, não, epá, este é que é o caminho aqui para os Ghosts. Claro que depois ao vivo com bateria e com baixo, mas são os cordofones sempre, já não usamos guitarras elétricas nem nada, é mesmo os cordofones acústicos a tocar. E temos tocado também um pouco, tivemos na Finlândia agora em novembro, no Museu Sibelius, na Suécia, num festival de showcase. E o grupo também, devagarinho, tem estado a percorrer. O Bicho Carpinteiro, estamos a trabalhar neste momento, queremos editar um disco, já estamos a trabalhar no disco, e estamos à procura da sonoridade, da nossa sonoridade, não é? Porque é para o projeto ter a sua própria identidade, que é uma coisa que demora algum tempo, temos que procurar, depois nós vimos, temos muitas linguagens em comum. E é fácil, tipo, replicar o que fazemos noutros projetos. Só que depois fica uma coisa normal, não é? Igual ao outro projeto. E então eu e o Rui andamos agora, a nossa luta é tentar usar também os cordofones, a viola beiroa, a braguesa, cavaquinho, algumas vozes, mas conseguir que aquilo soe a bicho carpinteiro, que soe a nós, não é? Que seja um som também único. Que eu acho que isso é que é a parte interessante de cada artista, não é? Para mim, independentemente do mais do gostar ou não gostar, não é? Quando eu sinto que há um artista que aquele som é só aquele artista que tem, é aquela individualidade, eu fico logo, dou logo mais valor ao artista. Não é copiar outra pessoa ou outra banda, seja o que for. Então estamos nesse caminho.
Muito bem, Vasco. Olha, obrigado. mais uma vez pela conversa. Foi um enorme gosto ter-te aqui, sabendo que há tanta coisa ainda para conversar, e estou seguro que ainda iremos falar ao longo do próximo ano. Já aqui deixaste pistas daquilo que vai acontecer. Não sei se há assim mais alguma coisa ainda que tenhas na manga que queiras partilhar, mas quanto mais não seja, agora queria era que escolhesses um tema para fecharmos a nossa conversa, um tema desta tua já discografia, já também bem razoável, de Omiri.
Então eu posso vos deixar com Pedrinhas de Sal, que foi o último single que eu editei com a Omiri, em, se não me engano, janeiro deste ano, 2021. E pronto, e em breve vêm muito mais coisas, é estarem atentos àqueles sítios normais. E Sérgio, obrigado por me receberes e havemos de falar em breve. Tudo bom também para vocês.
Muito obrigado, então. Um abraço. Acho que até breve.
Então vá, um grande abraço.